פרשיות מטות, מסי, טריבוס, קמיאדס, נאום, פאוט. נומרוס, קפיטולו 31, הפרשיר דו ורסיקולו 48. Números 31, a partir do versículo 48. Então se chegaram a Moisés os oficiais sobre os milhares do exército, capitães sobre 1000 e capitães sobre 100. E lhe disseram, teus servos fizeram a conta dos homens de guerra que estiveram sob as nossas ordens, e nenhum falta dentre eles e nós. Pelo que trouxemos uma oferta ao Senhor, cada um o que achou: objetos de ouro, ornamentos para o braço, pulseiras, sinetes, colares, arrecadas e colares, para fazer expiação por nós mesmos perante o Senhor. Assim Moisés e o sacerdote Eleazar receberam deles o ouro, sendo todos os objetos bem trabalhados. Foi todo o ouro da oferta que os capitães de 1000 e os capitães de 100 trouxeram ao Senhor, 16.750 siclos. Pois cada um dos homens de guerra havia tomado despojo para si. Moisés e o sacerdote Eleazar receberam o ouro dos capitães de 1000 e dos capitães de 100 e o trouxeram à tenda da congregação como memorial para os filhos de Israel perante o Senhor. Vocês lembram? Por que isso aconteceu? Logo no começo desse capítulo, há uma ordem direta de Deus pedindo que se fizesse guerra contra os midianitas, mais precisamente, que houvesse vingança do Senhor contra os midianitas. Então, Moisés destaca 1000 de cada tribo, o exército então de 12.000, e eles vão à guerra contra os midianitas. Lembram de Balaão? Balaão havia dito que eu morra a morte dos justos, mas isso não aconteceu com ele. Ele morreu debaixo da espada do Tzahal, naquela época, do exército de Israel. Ele foi morto também, vocês leem isso nesse mesmo capítulo, nos versículos anteriores, e Israel conseguiu, nessa guerra, algo impressionante. Matou todos os homens, todos os midianitas. Todos os homens foram mortos, os que ali estavam naquela guerra foram mortos. Foi uma vitória impressionante. Um exército que estava andando pelo deserto há 40 anos, filhos de escravos, já era a geração seguinte, porém eles ainda estavam no deserto e foram convocados à guerra. Então eles vão à guerra. E a divisão é feita. E eles voltam para o acampamento. Mas algo muito interessante acontece no coração desses homens. Eles, versículo 48, eles se chegaram a Moisés, os capitães. Você sabe que no exército de Israel havia capitães de 1000, capitães de 100, havia até de 50 e de 10 responsáveis, líderes Mas os capitães mesmo eram os de 1.000 e os de 100, que eram os líderes militares principais. Então, esses capitães, os oficiais, os capitães de 1.000 e de 100, se você fizer as contas, eram 12 mil. Então, você tem 12 capitães de 1.000 e 120 capitães de 100, e os oficiais. E eles vão até Moisés e dizem a Moisés: nós fizemos a conta dos homens de guerra que estiveram debaixo das nossas ordens e algo impressionante aconteceu. Nós saímos da guerra com 12 mil, vencemos a guerra, matamos todos os homens do exército inimigo. E entre nós, ainda somos 12 mil! Estamos inteiros! Não aconteceu nada conosco de ruim! Todos estão vivos! Você já passou por situações em que você pensa: isso aqui é demais para mim! Eu não vou conseguir. Não dá. Deus acha que eu sou de ferro? Deus acha que eu sou um super-homem? Eu não vou conseguir. E aí depois você olha para trás e você percebe que você conseguiu. E você nem entende como, porque obviamente não foi por sua capacidade. Mas Deus te dá a vitória e você percebe que você está inteiro. Você lutou, você pode até ter algumas cicatrizes, mas você está inteiro. Você ainda está em pé. Você ainda consegue abrir a boca para louvar o teu Deus. E eles vão até Moisés e dizem: teus servos fizeram a conta e nenhum falta dentre eles, nem dentre nós. Estamos todos bem, todos nós aqui. Todo o exército. Isso gera um sentimento de agradecimento, de gratidão. Nesses guerreiros, nesses oficiais militares. E eles querem, de alguma forma, manifestar essa gratidão de modo concreto, de modo tangível, além das palavras. É claro que as palavras são importantes, mas não é só de boca, são as ações, são as atitudes. Então eles dizem a Moisés, versículo 50, pelo que trouxemos uma oferta ao Senhor. Eles não precisavam ter feito aquilo. Ninguém pediu aquilo para eles. Era algo espontâneo e movido por gratidão. Pelo que trouxemos uma oferta ao Senhor, cada um que achou objetos de ouro. E esses objetos de ouro eram de todo tipo: ornamentos para o braço, pulseiras, sinetes, arrecadas e colares. Arrecadas são argolas, sinetes são aqueles selos que se usavam para assinar, às vezes num anel, às vezes uma medalhinha em relevo, e aquilo era usado para assinar. Tudo de ouro, tudo de ouro. Que eles estavam ali levando aquilo ao Senhor em oferta, não precisavam ter feito isso. O despojo da guerra já havia sido, já fora dividido, mas eles queriam dar essa oferta por gratidão, porque algo que os impressionou, vejam que eles eram homens de guerra e mesmo eles, sendo oficiais, capitães, eles ficaram impressionados, porque não é normal isso. Em qualquer guerra, por mais forte que seja o exército, há baixas. E aqui nenhuma baixa. Todos inteiros. Tudo bem, não está faltando ninguém. Teus servos fizeram a conta dos homens de guerra que estiveram sob as nossas ordens, e nenhum falta dentre eles, nem entre nós, não falta ninguém, estamos todos aqui. Os 12 mil. Então, nós queremos dar essa oferta. E eles falam para fazer expiação por nós mesmos perante o Senhor. É claro que essa expiação aqui não é expiação por pecados. Mas eles queriam, de alguma forma, ofertar ao Senhor. E eles levam, então, todo aquele despojo, tudo aquilo que eles haviam. Cada um o que achou, não uma parte, mas a ideia que o texto dá é que foi integral, 100%, aquilo tudo foi dado de oferta para o Senhor. Assim, Moisés e o sacerdote Eleazar recebem deles o ouro, aquele ouro, então, ele é recebido, são objetos de ouro. Objetos bem trabalhados, artesanais, não é simplesmente uma barra de ouro bruta, mas são muitos objetos de ouro. Aquilo é pesado, é muita coisa. Aquilo foi 16.750 siclos, é muita coisa. Pois cada um dos homens de guerra havia tomado despojo para si. Isso é o que eles haviam tomado. Para eles mesmos. É normal, era normal naquela época, na guerra, se fazer isso. Então, os homens de guerra iam à guerra e eles tomavam o despojo para si. Ah, eu entrei ali, fui guerrear e ele estava com um anel de ouro, eu peguei para mim. Normal, nenhum problema. E agora isso tudo é trazido como oferta para o Senhor. Pois cada um dos homens de guerra havia tomado despojo para si. Então, Moisés, versículo 54, Moisés e o sacerdote Eleazar receberam o ouro dos capitães de 1.000, dos capitães de 100, e o trouxeram à tenda da congregação. Veja que bonito isso! E o trouxeram à tenda da congregação como memorial para os filhos de Israel. Perante o Senhor. Aquilo virou um memorial, aquela oferta virou um memorial, uma recordação, um sinal, uma lembrança, uma memória da bondade de Deus. Esse tipo de gratidão que nós vemos aqui não é a gratidão comum, não é a gratidão que nós temos pelos passarinhos, pelas árvores e por respirar e por acordar e pela comida que nós comemos. Isso é importante, é bom, é saudável, deve haver. Mas aqui estamos falando de um tipo de gratidão especial porque algo muito especial aconteceu. É justamente quando nós temos que lidar com situações adversas que estão além das nossas possibilidades, e nós percebemos, depois que ela passa, durante a gente não percebe, mas depois que passa, nós olhamos para trás e nós constatamos que, de fato, o Senhor esteve conosco. Em geral, são situações traumáticas. Situações em que nós estamos a ponto de sucumbir, a ponto de confessar a nossa incapacidade, a nossa impotência, o nosso fracasso. Situações que estão além das nossas capacidades e que, por alguma razão, Deus age. E quando nós olhamos para trás, e nós vimos que Deus agiu no pretérito, não é uma expectativa de que Deus vai agir, é uma constatação de que Deus já agiu. Quando isso acontece de fato, talvez vocês, alguns de vocês já tenham passado por isso e entendem de forma muito fácil o que eu estou falando. Talvez alguns ainda não passaram por isso e não vão entender, porque isso é muito difícil de comunicar, muito difícil de explicar, mas não é difícil de entender para quem já viveu situações como essa, em que nós pensamos, dessa vez não vai dar. E nós entramos naquela situação e vivemos aquela situação, às vezes leva horas, às vezes dias, às vezes anos, às vezes muitos anos. E quando nós olhamos para trás, nós nos curvamos em adoração, porque nós reconhecemos que a boa mão do Senhor nos ajudou. Esse é o sentido desta oferta, que depois ela se torna um memorial. Esse é o ponto alto, principal do texto, eu acredito, porque essa oferta ela não é simplesmente tirar do bolso, dar um dinheiro aí, dar algum bem, dar alguma riqueza, não é isso. É muito, muito, muito mais que isso. E o trouxeram a tenda da congregação como memorial. Aquilo se torna um memorial para os filhos de Israel perante. Lucas, capítulo 17. Jesus estava passando, indo de um lugar para outro, e algo aqui acontece. Lucas 17, a partir do versículo 11. De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio da Samaria e da Galiléia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, Mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhes Jesus: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E esse era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: Não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai. A tua fé te até aqui. Jesus andava por muitos lugares na terra de Israel, e aqui ele está indo para Jerusalém. De caminho para Jerusalém, ele passava pela Samaria e pela Galiléia. No meio da Samaria e no meio da Galiléia, e ele está passando, e de repente, enquanto ele passa, ele entra numa aldeia. E enquanto ele vai entrando na aldeia, saem ao seu encontro, porque essas pessoas não moravam, não podiam morar em locais urbanos. Saem ao seu encontro 10 leprosos. Os leprosos, eles moravam juntos, entre si, não juntos com outras pessoas que não fossem leprosas. Leprosos moravam com leprosos e andavam em grupos. E a lepra, uma doença incurável. Ninguém poderia curar lepra, não existe como, não haveria como alguém curar lepra, é algo impossível. Não é que seria difícil de acontecer. Não é difícil, é impossível, é mais que difícil, é impossível. Não há esperança, não há expectativa, não há solução. É leproso, vai ficar com lepra até o final da vida. É lepra vitalícia, vai morrer na sua lepra. E eles ficam de longe, respeitosamente, porque os leprosos, percebam os detalhes do texto, e ficaram de longe. Por que de longe? Porque os leprosos, eles não podiam se aproximar das outras pessoas. Até nós lemos nas Parashiot Tazria e Metzorá, em Levítico, que o leproso ele deveria se auto-anunciar leproso, leproso, quando ele se aproximava de alguém, para evitar que aquela pessoa, de forma incauta, se aproximasse dele e pudesse, por contato, vir a contrair a lepra. Então, de longe, ficaram de longe, mas de longe eles gritam. Isso que está escrito literalmente, eles gritaram, foi grito, não foi uma voz forte só, foi grito mesmo. Jesus, mestre, compadece de nós. Veja, não houve uma explicação aqui. Olha, Jesus, é o seguinte, a gente está com uma doença, você sabe que essa doença é incurável, e a gente tem ouvido falar muito sobre você, e a gente tem uma certa expectativa, e não tem essa narrativa. Não tem explicação, não tem argumentação. É simplesmente um clamor, é um pedido, é um grito, literalmente, um grito desesperado, de pessoas desesperadas, que talvez a única esperança que poderiam ter em toda a sua vida de leprosos fosse exatamente a passagem de Jesus por ali. Jesus está passando. Essa é a nossa esperança, a nossa única esperança, porque Jesus está passando. Então eles gritam: Jesus, mestre, compadece de nós! Jesus olha para eles. Óbvio que ele entende imediatamente o que é e do que se trata. Eram 10 leprosos. E ele dá uma ordem estranha. Muito estranha. Diferente de outras curas. É um caso de um leproso que Jesus cura em Mateus e ele toca no leproso. Aqui ele simplesmente diz aos leprosos: vão, ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Por que aos sacerdotes? Porque segundo a lei, segundo a Torá, você lê isso em Levítico, de novo, nessas duas parashiot, Tazria e Metsorá, se houvesse uma purificação ou até a confirmação da lepra ou a confirmação da cura da lepra, eventualmente, se ocorresse, teria que ser confirmada pelo sacerdote. Existiam autoridades e essas autoridades foram constituídas por Deus e eram eles que deveriam dizer se a pessoa estava de fato curada ou não curada. Ok, mas Jesus diz: vai aos sacerdotes. Os leprosos poderiam pensar, mas eu já fui no sacerdote um monte de vezes, não acontece nada, porque o sacerdote não tem poder para curar. O sacerdote ele só tem poder, ele só tem autoridade para avaliar. Então, o que o sacerdote poderia fazer era algo descritivo, não terapêutico. Ele poderia descrever a situação, chegar ao seu laudo, à sua conclusão, está com lepra ou não está com lepra, mas o sacerdote não poderia ele mesmo curar a lepra. Ele não tinha poder para isso. E Jesus diz: ide, vão lá até os sacerdotes. Parece algo até meio sem sentido. Vão lá até os sacerdotes. Mas para que eu vou lá nos sacerdotes? Mas eles foram. E acontece algo estranho. Quando eles obedecem a Jesus e eles vão até os sacerdotes, de fato, aconteceu que indo eles foram purificados. Vejam que Jesus não dá uma ordem: ser curado, né? Eu ordeno que essa lepra saia. Não, não, ele simplesmente manda: vão lá para os sacerdotes. Imagine isso. Os 10 leprosos estão ali. A esperança deles é Jesus, não é os sacerdotes. E Jesus manda eles irem para os sacerdotes. Mas poderiam pensar, mas Jesus, a gente ouviu falar algumas coisas de você, por que que você não cura a gente diretamente? Acabou, que deixa os sacerdotes para lá. Não, vão lá aos sacerdotes. E nesse caminho, indo aos sacerdotes, algo acontece. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Eles vão. E no caminho, em algum momento no caminho, não sabemos exatamente onde, como, quando, mas em algum momento no caminho eles percebem que eles estavam purificados, que eles estavam curados. Uma vida inteira, uma expectativa de frustração vitalícia, uma doença permanente. Jesus manda eles irem para os sacerdotes. E de caminho, eles nem haviam chegado nos sacerdotes. Estando eles de caminho, eles são curados. Eles são purificados. Não é glorioso isso? Se isso acontecesse com você, o que você faria? Se você estivesse numa guerra, como aquela guerra que nós lemos em Números 31, e você percebesse claramente que Deus te deu a vitória, o que você faria? Você voltaria para agradecer? Se Deus te tivesse curado da lepra, você voltaria para agradecer? Voltaria mesmo? Veja, aquela guerra dos midianitas, depois de todo esse tempo, é um fato histórico. Os corpos daqueles leprosos que foram curados, depois de, sei lá, 100, 200 anos, todo mundo morreu. Todos os leprosos, os 10 que foram curados e os outros que também não foram curados, toda aquela geração morreu, tudo virou pó, cinzas, tudo debaixo da terra, no cemitério. Você se comove. E você diz que se você tivesse tido uma vitória na guerra dada por Deus, você voltaria para agradecer. Você se comove e você diz que se Deus tivesse te curado da lepra, você voltaria para agradecer. Mas o que Deus fez por você é muito mais do que uma vitória na guerra. É muito mais do que a cura da lepra. E eu não sei se você volta para agradecer. Você volta para agradecer? Talvez não, né? Eu sei, somos pessoas muito ocupadas, eu sei como é que é. Somos muito ocupados. Bom, aqui na história, um dos 10, vendo que fora curado, esse volta. Os 10 foram curados. O detalhe é que Jesus não curou somente uma pessoa, ele curou a todos, curou os 10. E os 10 curados, 9 seguiram o seu caminho, foram até o sacerdote, depois, sei lá, deram uma festa e viveram suas vidas. Mas um deles, um deles, voltou para agradecer. Esse um dos 10 volta. Ele viu que foi curado, os outros 9 também viram que foram curados, mas esse um, ele volta. Voltou, dando glória a Deus em alta voz. Baruch Hashem, glória a Deus. Vejam, ele não ficou mais curado por isso. Os outros 9 que não voltaram não perderam a cura. Se é cura o que vocês querem, toma aí os 10, tá bom. Mas esse um, ele volta. Não para ter mais cura, porque ele já tinha cura. Os outros 9 também. Por que que ele volta? Parece que algo moveu aquela pessoa em gratidão. Um evento traumático ocorreu na vida dele, algo impossível, mas também ocorreu na vida daqueles nove. O que que faz com que um dos nove volte para agradecer? Porque o normal, até estatisticamente é fácil perceber, o normal é não agradecer. O normal é seguir o caminho. Ah, legal, Jesus me curou. Legal, gente boa, tudo bem. Isso é normal. O normal não é voltar para agradecer. Irmãos, em nenhum momento aqui estou falando daquele agradecimento protocolar que até a gente ensina para os nossos filhos. Filho, você tem que agradecer as pessoas. Ele vai lá de cara amarrada, vai lá e agradece. Nem quer agradecer, mas agradece. Não é isso! Não estou falando disso. Não estou falando agradecer pela comida, o pão nosso de cada dia, e a água e o ar que você respira. Isso é muito importante, mas eu também não estou falando disso. Eu estou falando de experiência ímpar que algumas pessoas têm com Deus. Talvez umas 10 pessoas. Só que dessas 10 pessoas, 9 têm essa experiência e seguem suas vidas. Mas uma delas volta. Por que essa pessoa voltou? Ela voltou porque seu coração estava cheio de gratidão. E o texto poderia ter terminado aqui e já terminaria de forma gloriosa. Os capitães de 1000 e de 100 poderiam ter trazido as suas ofertas de ouro. Isso já seria glorioso. Mas quando Moisés e o sacerdote Eleazar pegam aquilo e o convertem, o transformam em um memorial para os filhos de Israel diante de Deus, aquele ouro, aquela oferta, aqueles anéis e sinetes e argolas e colares e joias e enfeites, aquele ouro deixa de ser valioso apenas por ser ouro e se torna um memorial entre Deus e os filhos de Israel. Parece que um outro degrau, uma outra esfera, algo muda, algo mais é alcançado, um outro nível. Não estamos mais falando de guerra, não estamos mais falando de uma oferta de ouro, estamos falando de um memorial entre Deus e os filhos de Israel. Aqui já não estamos mais falando da cura da lepra, não estamos falando de um milagre, não estamos falando de uma ação sobrenatural, simplesmente, mas estamos falando de algo mais. E o que é esse algo mais? Talvez você já tenha percebido. O que acontece quando ele volta? Ele voltou, ele não sabia que havia algo mais. Ele volta para agradecer. Ele simplesmente volta para agradecer. Você recebe algo que você julgava impossível. E você não fica indiferente, você volta para agradecer. E quando você volta para agradecer, você descobre que Jesus tem ainda algo mais. Mais. Mais que a cura da lepra. E aqueles 9 leprosos poderiam pensar, mas o que pode ser melhor do que a cura da lepra? Eu já estou curado da lepra. Que mais eu posso querer? Mas esse 10º leproso, ele vai ali sem uma agenda, sem uma expectativa. Não, eu vou lá obter algum. Não, já está, já está. Eu só vou agradecer de forma singela, despojada. Eu só vou ali agradecer. E ele volta, agradece e dá glória a Deus. Ele se prostra com o rosto em terra, aos pés de Jesus. Vejam que nesse texto nós temos reconhecimento, nós temos gratidão, nós temos humilhação, aquela humilhação saudável que todos nós devemos ter diante de Deus, reconhecimento do autor, da cura do autor? Quem fez isso? Se ele se prostra com o rosto em terra aos pés de Jesus e agradece a Jesus, ele reconhece que Jesus é o autor, é Jesus quem fez aquilo. Aquilo não foi um acaso, não foi o caminho, o ar fresco do caminho indo para os sacerdotes, não foi os sacerdotes, não foi a companhia dos outros 9 leprosos, não foram as plantinhas que estavam ali no jardim enquanto ele passava, foi Jesus! Mas os outros 9 também? Só que esse, ele volta para agradecer e ele volta para agradecer numa atitude totalmente quebrantado, totalmente entregue a Jesus, prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E esse era samaritano? Não era judeu? Era samaritano? Então Jesus lhe perguntou. Não eram 10? Jesus sabe a resposta da pergunta, mas ele faz a pergunta. Escuta, faltando 9 aqui, não tá? Não eram 10? Será que eu errei na conta? Mas eu contei, tinha 10! Cadê os outros 9? Só tem um. Cadê os outros 9? Onde estão os 9? Não eram 10 os que foram curados? Os 10 foram curados. Onde estão os 9? É óbvio que aquele leproso, ex-leproso, não responde porque ele. Sei lá, eu não sei onde estão os outros, eu sei onde eu estou. Aos pés de Jesus. Eu não sei onde estão os outros. Por que os outros não estão aqui? Eu não sei. Eu sei o que eu estou fazendo. Eu sei quem é o meu Deus. Eu sei quem é o Deus que eu sirvo. Eu sei por que eu estou aqui. Ah, mas e os outros, por que não? Eu não sei. Eu sei por que eu estou aqui. Eu sei o que eu estou fazendo diante de Deus. Eu sei. Não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro, que nem judeu não era. Não houve quem voltasse. Será que os leprosos já estavam com suas agendas muito ocupadas, muitas coisas para resolver? Sabe como é que é, né? Eu comprei um campo, é a junta de bois, é a família, é a agenda, eu sou uma pessoa muito ocupada. Não dá tempo de voltar para dar glória a Deus. Entendi. Tudo bem. Tudo bem. Então, versículo 19. Veja o que acontece aqui. Aquele homem, ele está prostrado. Ele está com o rosto em terra, aos pés de Jesus, agradecendo. E para ele está tudo bem, ele só foi lá para agradecer. Mas Jesus diz para ele: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Já não estamos mais falando sobre lepra. 200 anos se passaram e todo mundo virou pó no cemitério, mas a alma desse homem alcançou a vida eterna. Esse é o ponto. Esse é o. É só isso que interessa, na verdade. É só isso que importa. Quando ele volta para agradecer, Jesus tinha algo mais para ele. Jesus tinha cura para os 10, mas tinha salvação para um. Sabe por que ele voltou? Porque o Espírito de Deus fez ele voltar. É óbvio, é óbvio, é óbvio. Ninguém pode dizer Senhor Jesus se não for pelo Espírito de Deus. É impossível. Por que uns estão e outros não estão? Por que uns dizem sim e outros dizem não? Por que um vai e outro não vai? Por que um fica ali e parece que aquilo não funciona, o sistema não roda, o evangelho não faz efeito ali naquela pessoa? Aí tem outro que, sei lá, às vezes está andando na rua. Papel rasgado de um folheto sujo, meio versículo bíblico, e ele se converte. Uns vão viver suas vidas de forma quase como zumbis. Outros vão voltar e vão voltar e vão voltar para dar glória a Deus sempre que puderem. são experiências traumáticas que nós temos e que nós reconhecemos que aquilo só poderia ter sido feito por Deus. A nossa vida muda. E quando nós voltamos para agradecer, Jesus poderia ter dito, muito bem, você fez o que é certo, vir agradecer. É como nós ensinamos aos nossos filhos, agradece, que bonitinho, parabéns. Mas não era bem isso. Jesus tinha algo mais para esse homem. Jesus tinha a salvação. A tua fé te salvou. Irmãos, cuidado. Nem toda fé é salvífica. Eu creio... Não vou falar X, Y, Z. Eu creio nisso, creio naquilo. Ok, é fé. Mas isso não é salvífico. A fé salvífica é a fé em Jesus Cristo. E a fé salvífica, a fé que está vinculada à salvação, somente o Espírito de Deus pode gerar em nós. Por isso Jesus diz, a tua fé te salvou. E eu não estou dizendo isso para que você saia daqui, a partir de amanhã você é um bom menino, eu vou ser mais agradecido por tudo, eu vou agradecer as pessoas, muito obrigado. Não é isso! Porque quando você tem uma experiência traumática mesmo com Deus, você entra numa guerra e você fala, não dá! E depois você olha para trás e você vê que deu. Aquilo muda a sua vida. E você agradece já não mais pelo código de etiqueta, pelos protocolos da educação, da cordialidade urbana, vamos agradecer uns aos outros. Você agradece porque seu coração está explodindo por dentro. Porque não tem como não voltar para Jesus. Ah, mas os 9 conseguiram. Problema deles. Eu volto para o meu Senhor. Volto e volto. É desse tipo de agradecimento, é desse gratidão que a Bíblia fala. É disso que estamos falando. Eu encerro com Colossenses, capítulo 3. Algo que se repete aqui 3 vezes, em 3 versículos. 3 vezes. Colossenses capítulo 3, eu vou ler os versículos 15, 16 e 17. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos, habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Sede agradecidos com gratidão em vosso coração, dando por Jesus graças a Deus Pai. It kadal veit kadash shmeraba. Bermad ivrach irutev yamlich malchutev yatzmach purkane vikarev yeshua meshechei v'chay achon v'mechon v'chay yedichol beit Israel v'galav v'zman kariv v'imru amen. יהי שמי רבה מברך לעלם לעלמי עלמיה, התברך והשתבח והתפאר והתרומם והתנשא והתהדר והתעלה והתהלל שמי דקודשה, בריחו. לעילה מכל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דמירן בעלמה ואמרו אמן.